Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes.
Ingrid, eu gostaria que você fizesse um balanço de como está a situação do Covid em Uruçanga, comparando a evolução dos números.
Então, Geraldo, o nosso município não é diferente dos outros, né? Está numa crescente, está aumentando muitos casos. Para se ter uma ideia, em março a gente teve atendimento de síndrome gripal de 361 pessoas. Em junho a gente teve já de 1.016, né? E esses 13 dias de julho já tivemos 342 pessoas. Então, aumentou as síndromes gripais, aumentou os pacientes procurando serviço, e com isso vem os pacientes confirmados.
Correto. Qual é o percentual da evolução dos casos em nossa cidade, Ingrid?
Olha, Geraldo, de março até junho, a gente teve um aumento de 60, de mais de 100%.
Nossa Senhora. Os atendimentos no centro de triagem certamente triplicaram.
Aumentou bastante. Até hoje, a gente teve um total de 2.465 pessoas.
Quais são os números hoje de Uruçanga, Ingrid, em relação a casos confirmados, internações, UTI e óbitos? A gente sabe que são no total de seis.
De sete.
Sete, correto. Sete pessoas.
Então, de confirmados, a gente tem 187 pessoas, né? Dentro dessas, a gente tem mais de 150 curados, só que a gente tem esses os sete óbitos, né? Então, a gente tem que se cuidar. Temos dois pacientes na UTI, uma internação clínica no hospital. E os outros pacientes fazendo tratamento domiciliar.
Vocês acabam monitorando essas pessoas que estão em isolamento em casa. As pessoas estão cumprindo as determinações, Ingrid?
Olha, Geraldo, hoje é o ponto mais difícil, sabe? Das pessoas cumprirem o isolamento, das pessoas cumprirem os decretos de cuidados, uso de máscara. A orientação de não sair de casa quando tiver síndrome gripal. Ontem mesmo na fila do banco tinha uma pessoa referindo que estava com dor no corpo, dor de cabeça, coriza, e ela estava com sintomas de síndrome gripal e estava na fila do banco, né? Então, para quantas pessoas ela passou?
Exato.
É complicado porque a gente orienta, tá na mídia desde março, quais os cuidados, o uso de máscara e a população não colabora.
É verdade, principalmente em bancos a gente vê uma pessoa lado a lado conversando como se nada estivesse ocorrendo, né, secretária?
Fila de bancos, mercado, bar, na praça, com o vizinho. Né? Então, é muito complicado, a gente não tem como fiscalizar todas essas pessoas. Por isso que a gente pede ajuda da comunidade, de cada um fazer a sua parte, de cada um fazer a parte de orientação, né? Porque o município sozinho não tem como.
Exatamente. E o pior para nós é que o frio se intensifica na região, gerando aí que fique propício à infecção de um para outro, né, Ingrid?
Na nossa região sempre foi muito frio, sempre aumentou, né, as síndromes gripais, e com o frio a gente deixa a casa mais fechada, a gente quer estar mais próximo. Então, com tudo isso colabora, né, a proliferação não só do coronavírus, como das outras gripes.
Oi, Ingrid, eu acabei de entrevistar Beto Kirten, ele é prefeito de Braço do Norte. Ele diz que através da Secretaria da Saúde está disponibilizando um kit para tratar a população, a prevenção do Covid-19. Nesse kit tem a cloroquina, o ivermectina, enfim. Uruçanga pretende adotar o mesmo critério?
Ô, Geraldo, a gente utiliza desde março a hidroxicloroquina, né, para casos ambulatoriais. A gente vê que os pacientes às vezes estão ruinzinho e eles apresentam uma melhora, né? Então a gente utiliza a hidroxi, a azitromicina, o zinco, paracetamol, dipirona, Mas a ivermectina, a gente não tem nenhum estudo comprovado, né? Estudo de órgãos sérios, de cientistas. Então, no momento, o município não vai adotar essa medida.
Uhum.
Pode ser que ali na frente, né, venha alguma coisa para a gente de ser sério, científico, e aí sim a gente adote. Mas, por enquanto, o município não vai adotar, não.
No caso do vermífugo e ivermectina, não tem nada que comprove sua eficácia?
De órgãos sérios e científicos, não.
E o problema é que tem gente correndo para as farmácias, exigindo, né, pressionando os farmacêuticos para venderem a medicação, e estão tomando aí de forma própria, né, estão aí se automedicando.
É, Geraldo, o que que acontece? A gente já viu até pessoas utilizando o de uso veterinário.
Nossa.
Né? Então, isso lá na frente pode acarretar uma insuficiência renal.
Uhum.
Então, tudo tem que ter cuidado e o médico sempre prescrevendo.
Olha só, tomando remédio veterinário. As pessoas são muito afoitas, né? Muito irresponsáveis em relação a este assunto com a própria saúde, né, Ingrid?
É verdade. E assim, Geraldo, o que que a gente diz? Não é a medicação que vai te deixar livre do vírus. Não é a medicação que vai fazer com que ele não chegue dentro da tua casa.
Uhum.
São as medidas de higiene e de proteção. Né? Quando eu uso a máscara, não é para eu só me proteger. É proteger aos demais.
Exato.
Quem está ao meu redor. Higiene é uma coisa que a gente tem que ter para sempre.
Exato.
Né? Não só para o coronavírus, mas tem diversas outras doenças que a gente passa por contato.
Exato. Outrora a gente costumava chegar em casa, abraçar a esposa, os filhos, né, sem medida nenhuma de prevenção. Agora essa que aprendemos agora com o Covid deve ser levado para sempre, né, Ingrid?
Isso, antes quando a comadre diz assim, ai, eu estou gripadinha, ai, vem aqui me dar um abraço quentinho. Né? A gente abraçava a pessoa com gripe, mas isso era uma coisa que a gente fazia errado.
Exato.
A gente tem que fazer o certo de hoje para sempre.
Assim como a higienização de alimentos, de produtos que vêm de fora, de supermercados, sim, enfim, para dentro de casa, né, Ingrid?
Sim, porque a hepatite A, por exemplo, a hepatite A vem de alimentos contaminados.
Uhum.
Né? Então, se a gente não tem a devida higienização... Não é só o Covid, né? São outras doenças.
Isso. Ô Ingrid, me diz uma coisa, como é que está a fiscalização em estabelecimentos após o novo decreto?
Então, a nossa vigilância está fazendo, né? Elas fazem as vistorias rotineiras, que são aquelas fiscalizações em estabelecimentos com alimento, fazem a parte do alvará e elas estão fazendo as orientações nos estabelecimentos diversos, né? Então, elas já realizaram 266 visitas. Só que assim, Geraldo, eu até quero deixar claro para a população que quando elas vão no estabelecimento, tá tudo direitinho, com álcool em gel, todo mundo de máscara. Só que elas viram as costas, a população, elas mentem para elas mesmas. Porque elas vão lá e tiram a máscara. Então não tem como a vigilância voltar lá, olha, bota a máscara.
Claro.
Né? Senão vai estar... É um retrabalho.
Exato.
Então a conscientização tem que ser da população. Né? É. Aquele colega que tirou a máscara diz assim, ô, bota de novo, vamos estar ajudando a saúde.
Claro.
Vamos estar ajudando a não piorar a situação do município.
Se não fosse tão criterioso, hoje existe uma lei que se alguém tirar a máscara dentro de um transporte coletivo, o ônibus para e essa pessoa é obrigada a sair, né, Ingrid?
É verdade.
É. Agora, também sabemos de uma notícia muito preocupante em relação ao Covid. Hoje não existe leito, né, para internar uma pessoa em situação grave do Covid em nossa região, leito de UTI, Ingrid.
É verdade, Geraldo. Tubarão, né, está com 100% da sua capacidade. Criciúma está com 100% da sua capacidade. E a gente, se a gente tiver que encaminhar um paciente, a gente vai ter que fazer a busca pelo estado.
Uhum.
Né? Está bem crítico o estado. E hoje, um leito de UTI, a gente pode dizer assim, que não é por falta de dinheiro do Estado para estar colocando dentro do hospital e equipar, né?
Uhum.
Só que um leito de UTI não é só equipamento.
Claro.
Hoje a gente está em falta de profissionais. Precisa de um médico intensivista, um médico que seja especializado em UTI, porque dentro de UTI são medicações, são equipamentos de última geração. Então, tudo isso demanda entre recursos financeiros e recursos humanos.
Exato. Hoje, se um uruçanguense precisar de uma UTI de forma urgente, ele pode ser deslocado até para o oeste do estado, né, Ingrid?
Isso, a gente vai ter que fazer busca pelo estado.
Correto.
Ou Araranguá, ou Lages, ou Chapecó.
Exato. Ingrid, quero agradecer a sua participação. Algum recado a mais da Secretaria da Saúde?
Eu peço a colaboração, né, de toda a população, toda a comunidade. A comunidade também é um órgão fiscalizador, é uma pessoa que pode estar ajudando nas orientações, nas fiscalizações, né? Então pode ligar para a polícia, para a vigilância sanitária, quando vê algo diferente. Mas a população também tem que ajudar a gente, tem que fazer a sua parte.
É verdade. Cada um colaborando, a gente se torna mais forte no combate a essa pandemia, né, Ingrid?
Isso. E a gente nos coloca à disposição. O centro de triagem está aberto de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Depois o pessoal pode se deslocar para o nosso hospital, que é parceiro. E a nossa equipe está sempre à disposição.
Muito obrigado e tenha um bom dia, Ingrid.
Obrigada, Geraldo. Um ótimo dia.